Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Olá, voltamos. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Como vai você? Como vai o seu pedal? Eu sou mãe, sou ciclista, sou passageira, sou pedestre, assim como você. Sou também idealizadora da Bicicletaria Cultural ao lado do Fernando Rosenbaum e estou também na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. E participo de uma rede de embaixadores da bicicleta por cidades. Quem faz isso tudo, quem faz a reunião desses embaixadores, é uma ONG holandesa chamada BIX. Então, ali eles promovem a conexão, faz uma rede entre as pessoas que promovem, que fazem, que participam de projetos sobre ciclomobilidade no mundo. Super interessante, bix.y.org. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E você, conhece a nossa patrocinadora? Já conhece? Olha, a Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica aqui em Curitiba, na rua Vicente Machado, número 878, no centro. Acesse o site para agendar uma visita e conhecer, se você já não conhece. Lá na Go Cycle, você faz treinamento funcional, faz treinamento intensivo, em bicicletas de altíssima qualidade e tecnologia. Tem também as sessões de pedal que você faz imerso em telões, com uma belíssima paisagem, te leva para as rotas, as melhores rotas para você praticar o ciclismo no mundo, através dessas projeções. E, claro, tem as aulas indoor. E, assim, além dessas aulas que você faz acessando créditos pelo aplicativo da GoCycle, a GoCycle tem o próprio aplicativo. Aí você faz, você registra, né? Você reserva seus créditos, faz a aula e você concorre também a uma bicicleta. No final do ano você vai estar concorrendo a uma bicicleta Soul, que é uma das melhores marcas que a gente tem no mercado. E eu vou dar uma dica para você. Quando você for fazer suas aulas na GoCycle, faça as aulas entre segunda e quarta, tá? Fica aí a dica, hein? Mas enfim, para ter maiores informações, entra lá no site gocycle.com.br para saber mais. Não esquece da minha dica e bom pedal também. Nesse programa de hoje, nós vamos falar sobre táxis e sobre as bikes. Esses dois modais que fazem com que a nossa cidade seja mais dinâmica, né, interaja de diversas formas, atenda a população para diversos fins. E cada vez mais essa cidade, nossa cidade, vai se transformando quando o assunto é mobilidade. Olha só, são os aplicativos, né, de novidade que a gente tem para falar sobre os desenhos que as cidades têm atualmente. Tem os aplicativos, tem os patinetes, carros elétricos, bicicletas compartilhadas. E aí, você sabe, quando eu estava elencando assim, todos esses modais, eu pensei, mas como a gente não ousa ainda para um cenário fluvial? Como é que a gente não ousa para esse cenário onde os rios podem ser base também para o deslocamento de utilizações, né, da cidade, deslocamento cotidiano na cidade? Por que não? Fica aí uma provocação. Mas enfim, essa é uma dinâmica que transforma as cidades, traz novos horizontes, mas também traz conflitos, traz desafios. E para pensar as cidades do futuro, urbanistas do mundo inteiro, pesquisas, geração de dados, apontam que são os transportes públicos aqueles que trazem as soluções para toda essa dinâmica. Que eles é que promovem, os transportes públicos, é que promovem as melhorias numa base de custo-benefício para os espaços urbanos. E o que são transportes públicos? Né, que são esses serviços públicos de mobilidade. Não faz tempo que a gente falou sobre essa diferença aqui no programa, entre transporte público, transporte privado, e transporte coletivo e transporte individual. A gente falou aqui com o nosso convidado, Roberto Guidini, não faz muito tempo. E o táxi, entra no transporte de serviço individual e público. É bem interessante essa seara de entender o que é a diferença entre transporte público, privado, como eu falei, coletivo, individual. Convido vocês a verificarem ali o programa que a gente fez com o Roberto Guidini. Mas os táxis são, então, esses serviços públicos, que sofrem regulamentações e que têm fiscalização rigorosa. Né? Conhecem a cidade a ponto da gente não precisar mostrar qual é o ponto final, qual é o destino final. Eles já sabem se conduzir na cidade e a gente vai indicando, agora vira esquerda, agora vira direita, enfim. Eles são aquelas pessoas que dominam a cidade sem o GPS. A gente confia a esses motoristas profissionais o uso, a rota otimizada para a gente chegar onde a gente deseja. Curitiba tem atualmente 3.002 táxis. Esse é um dado de 2021 que eu peguei no site da URBS. E assim, para se ter o carro, um táxi, segundo as minhas pesquisas, eu vou estar aqui com a ajuda de nossos dois convidados para me auxiliar, inclusive, se o que eu estou falando é isso aí. Mas segundo a minha pesquisa, para se ter o carro, para se trabalhar com um táxi na cidade de Curitiba, existe uma outorga do uso do custo, que é cerca de R$1.300. Tá? Aí, para você participar de uma cooperativa de rádio, o valor da licença chega a ser 10 mil mais contribuições mensais. E uma curiosidade é que esse dispositivo de unificar as chamadas dos táxis, olha só que curioso, esse serviço de rádio táxi, eu não sei se todos aqui sabiam, eu não sabia, aliás, fiquei bastante surpresa, que essa é uma iniciativa pioneira de um curitibano. A primeira rádio táxi, essa primeira forma de chamar os taxistas, de gerar um trabalho de uma forma cooperativa, colaborativa, começou aqui em Curitiba. Quem foi o pioneiro foi o senhor Louis Armstrong. A gente vai ouvir um pouco dessa história, um pouquinho melhor sobre essa história, com o Fernando Rosenbaum, meu sócio, meu querido companheiro, porque a gente recentemente pegou vários táxis, não sei se vocês sabem, mas o Aron, nosso filho mais novo nasceu, tá com um pouco mais de um mês, e aí nessas andanças a gente pegou alguns táxis, e aí a gente conversou com esses motoristas, e eu falei, olha só, isso tem que dar um programa, hein? E aí vamos falar então sobre essa intermodalidade entre táxis e bicicletas e também essas curiosidades de como é que está o táxi aqui na nossa cidade. Então primeiro, estamos com dois convidados hoje, eu vou chamar ao programa Fernando Rosenbaum, meu querido sócio e companheiro, está se conectando aqui.
Olá Patrícia, minha querida, que ótimo estar participando do seu programa ao vivo. Nesse movimento, nessa emoção que é participar do programa ao vivo. Sabe que táxi é todo um veículo que transporta pessoas e utiliza um taxímetro. O taxímetro é um mecanismo que cobra através do tempo e do espaço percorrido. E um veículo que pode transportar pessoas, além dos automóveis, também pode ser carruagens, podem ser rickshaws, que são aquelas espécies de carretinhas levadas por bicicletas ou levadas por pessoas também. Mas fazendo uma pesquisa aqui em Curitiba, descobrimos realmente que na década de 70 existiam muitos automóveis de táxi em Curitiba. E pelo grande volume, existiam poucas corridas. Então o Harold Armstrong, que ele foi radialista e depois chegou a ser vereador, e em Palmeira tem uma rua com o nome dele, o Harold Armstrong. Ele teve a ideia, porque ele viu os filmes americanos das rádio táxis, e resolveu abrir em Curitiba a primeira rádio táxi, sem recursos. Então ele pegou uma sala de um posto de gasolina, e ele e um amigo bolaram um esquema. Eles saíam percorrendo a cidade, os lugares onde param os táxis, com o som do rádio bem alto. E enquanto o amigo dele ficava falando, corrida em tal lugar, de São Lourenço até Uberaba, ia falando alto, e os motoristas parados ficavam ouvindo essa corrida, esses anúncios, e se interessaram pelo serviço do rádio táxi em Curitiba. Na década de... foi 1976, foi a primeira vez que o rádio táxi operou a faixa vermelha. E o Harold também fundou uma cooperativa, porque os taxistas se organizam em forma de cooperativa. E é muito interessante, gostaria de conhecer mais essa história dessa organização em forma de cooperativa.
Que legal, então acho que pra gente, vocês viram como o Fernando pesquisou? Mas é isso mesmo, a gente ficou conversando com vários motoristas e foi super interessante. E a gente, para saber mais, porque isso é resultado de uma pesquisa. Agora, como é que é esse trabalho? Aliás, quem é o taxista mesmo, né? Sabe muito mais, aliás, está envolvido, imerso nesse universo. E aí, por isso também, que a gente trouxe mais um convidado. Aliás, só deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante. Será que esse Harold, né? Então, corrigindo, não é a Luiz, é Harold Armstrong. Será que ele é de Palmeira? Será que ele é conterrâneo do meu pai? Interessante isso. Justo hoje, aniversário do meu pai. Beijo, meu pai querido, Lisemar Valverde. Deve estar aí ouvindo. Se não tiver, vou cobrar dele depois. Mas a gente vai chamar, então, esse meu segundo convidado. Nosso segundo convidado. Senhor Luiz Carlos Kubicki. Vamos ver se ele consegue se conectar com a gente. Estamos esperando. Ah, tá aqui, sim. Boa tarde, senhor Luiz.
Boa tarde, estou aqui faz tempo já.
Que bom. Que bom, obrigada pela presença, obrigada pelo aceite do convite.
Imagine, sempre quando você falar de táxi, é um prazer falar do táxi.
Que bom. Eu vou fazer a apresentação do senhor Luiz Carlos Kubicki, tá bom?
Bom, bem, estou ouvindo.
Senhor Luiz Carlos é ex-funcionário de processamento de dados de um grande banco. Também foi empresário de veículo de carga pesada e autopeças. Sim. Também foi conselheiro da Ligue Táxi, aquela 33333. E foi presidente da Associação das Centrais Rádio Táxi de Curitiba e região metropolitana. E é taxista. Sim. Taxista atuante. Atuante, né, senhor Luiz?
Deixei de trabalhar para participar da live.
Ai, que honra, muito obrigada. O senhor sabe que tem, eu peguei táxi hoje de novo, então tem taxista, colega seu, que está ouvindo o programa, pelo menos falou que ia estar ouvindo, gravou, deixou lá programado no rádio, a Cultura 930, a gente vai estar representado aí.
Olha, isso é muito bom.
Então, desde 1977, né, senhor Luiz?
Isso, foi um acidente de percurso, peguei o carro por brincadeira, que era meu e do meu irmão, e acabei não largando mais.
E o senhor sabia que essa rádio táxi, essa associação, ela começou em Curitiba? É isso mesmo? Sim, confere essa história?
Sim, tem por obrigação de saber, né?
Tem sim. E é daqui, então é, hoje em dia é a... como que é o nome? É a Faixa Vermelha, né?
Isso, a Rádio Táxi Faixa Vermelha, ela é a pioneira no Brasil. Ela começou com o seu Haroldo Armstrong, que o Fernando comentou, e começou através de PX. Sabe aqueles PX que ainda tem caminhoneiro que usa de vez em quando? Aí, começou através de PX, era uma coisa assim totalmente tupiniquim. Uhum. E aí, depois, conforme a população foi agregando dentro do sistema, ligando para aquela sala dentro do posto, que é verdade aquilo que ele falou. Foi aí que ele começou a distribuir as corridas via PX e as pessoas começaram, os taxistas começaram a engajar dentro desse novo procedimento e chegou até onde chegou hoje, né? Com a tecnologia, hoje nós estamos aí, a tecnologia nos ajuda muito, né?
Eu acho que a tecnologia com certeza vai estar na nossa conversa, acho que muito para a gente analisar o quanto que ela avançou, o quanto que ela apoia, mas também o quanto ela traz desafios, né? Eu fico pensando que o senhor falou que o senhor Harold Armstrong, ele promovia esse acesso da rádio táxi através do telefone, óbvio, que era a tecnologia que a gente tinha, mas a gente tinha esse cenário, telefones públicos por todo lugar na cidade, né? Assim que se acessava, tinha os pontos de táxi.
Exato.
E agora a gente tem os aplicativos.
Agora tem os aplicativos, quer dizer, eu como venho da área da informática, eu comecei a informática em 68, onde você não tinha absolutamente nada, né? Quando começou a vir a transmissão de dados, ela era através de linha discada, era de linha de telefone. Não tinha internet ainda. Então, quando a internet chegou e aí começou a evolução dos aplicativos, então tudo se modificou, né? Tudo ficou mais prático, mais simples. E a população se adaptou muito à tecnologia. Hoje você vê senhoras de 70, de 80, de 90 anos com um celular na mão e usando a tecnologia para chamar táxi, inclusive, né? Então, mudou bastante o nosso ritmo de trabalho. Eu acredito que nós, taxistas, não conseguimos acompanhar ainda toda a evolução para explorar o máximo que a gente pode dessa nova situação que nós estamos vivendo hoje.
Sim, ela é nova para o público, né? Por causa desse acesso. Ela é nova para os taxistas, porque vê também uma possibilidade de avançar em algumas coisas. Como eu falei, como o senhor mesmo falou, a tecnologia traz aí formas para nos apoiar, para a gente poder evoluir, mas também traz os desafios.
Exatamente.
E esse público, né? Eu estava fazendo uma pesquisa e parece que assim, da população que mais utiliza o táxi hoje em dia são as pessoas que têm esse histórico maior de tempo de usar o táxi, ou seja, são pessoas acima de 60 anos.
Olha, está mudando bastante, sabe? Dentro dessa nova situação que nós estamos vivendo, está mudando bastante. No começo, quando veio os aplicativos, os jovens, de uma forma geral, eles migraram para o aplicativo, em função de custo, em função de uma série de situações. Mas depois, em função de algumas dificuldades que eles foram encontrando no percurso do caminho, muitos deles hoje já não usam mais o aplicativo, usam o táxi. E eu, se você me permitir, eu posso até dar uma explanação do porquê dessa situação. Nossa, caiu.
Opa! Acho que ele até previu que ele ia cair, porque ele mencionou, opa, eu ia cair. Vou fazer o seguinte, então, para a gente dar tempo para o senhor Luiz voltar. Eu vou aproveitar esse episódio, esse percalço que a gente está passando. O senhor Luiz perdeu a conexão, logo vai voltar. Vou chamar o intervalo, tá bom? E aí a gente volta com mais histórias sobre essa intermodalidade entre bicicleta e táxi. Vamos chegar nesse ponto aí em breve. Fica aí, a gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.